A segunda pergunta, senhor ministro, diz respeito aos contratos que estão sendo renegociados entre o Ministério de Minas e Energia e as empresas eletrointensivas do Nordeste brasileiro. Vossa Excelência conhece bem minha posição. Perdemos por 2 votos uma acirrada disputa no Senado, quando tínhamos como objetivo manter a estrutura desses contratos por causa da importância da indústria de eletrointensiva na geração de emprego na nossa região. Mas Vossa Excelência, durante o processo de votação, além de ter sido efetivo na sensibilização dos senadores, também assumiu um compromisso de que essas negociações seriam feitas no âmbito do Ministério de Minas e Energias em condições de não retirar a competitividade desse setor importante para o nosso desenvolvimento. Eu gostaria de saber a como anda essas negociações com o setor de eletrointensivo do Nordeste. A terceira pergunta, senhor ministro, na sua exposição, na exposição de Vossa Excelência, a gente já nota um déficit de gasolina para o mercado interno hoje, de 9 milhões de metros cúbicos, e que esse déficit vai crescer nos próximos 5, 6 anos para até 26 milhões de metros cúbicos. A minha pergunta é o seguinte, foram cancelados os investimentos nas refinarias do Ceará e do Maranhão. Não é o caso de acelerar a conclusão das obras da Reneste para que ela possa operar plena carga o quanto antes, incluindo aí a introdução de um novo trem para a produção de gasolina na Reneste, já que os investimentos em refino deverão ser adiados por aproximadamente 5, 6 anos. A quarta indagação, senhor ministro, é pedir a vossa atenção e, se possível, a vossa recomendação para o CEMPES, para o Centro de Pesquisas da Petrobras, que ela busque acompanhar o convênio que foi celebrado recentemente entre a Embrapa e uma empresa australiana chamada Bioge Ausgarve. Essa empresa, ela desenvolve uma variedade de agave, da variedade tequilana azul, que trouxe do México. Do agave dessa variedade se fabrica tequila. E a Austrália, em regiões muito parecidas com o Nordeste, região semiárida, está desenvolvendo essa cultura do agave para a produção de biocombustíveis, e com resultados fantásticos. A Embrapa recentemente celebrou esse convênio. Eu tive na Austrália em 2011, conheci a experiência na Austrália, e isso é muito importante para o semiárido nordestino e para a indústria sul-calcoleira do Nordeste, porque nós poderíamos utilizar a produção da agave para poder alimentar as indústrias de açúcar e de álcool já instaladas no litoral do Nordeste. Portanto, se Vossa Excelência puder recomendar que o CEMPES acompanhe, se for possível, participe junto com a Embrapa da introdução dessa variedade, que poderá ser uma alternativa para o programa de biocombustível da Petrobras na região Nordeste. E, finalmente, senhor ministro, Vossa Excelência foi muito enfático e categórico na defesa da política de conteúdo nacional, o que tem, portanto, o meu aplauso, o meu apoio. Na realidade, essa política, ela significou a tentativa da reindustrialização brasileira. Na realidade, nós estamos aqui constantemente no Congresso Nacional criticando a forte desindustrialização que o Brasil experimentou. Imagine se não fosse a política de conteúdo nacional, a quanto estaria o setor industrial brasileiro. Portanto, acho que é importante, como Vossa Excelência falou, ter cuidado na abordagem desse tema, mas Vossa Excelência fala em revisitar essa política. O que é que isso significa? Significa a definição de novos critérios. Que critérios são esses? Porque muitos empreendimentos foram instalados país afora. Nós poderíamos citar como exemplo a indústria naval, mas tem a indústria metal-mecânica, tem a indústria de equipamentos, de máquinas. Então, diversos investimentos foram mobilizados, capital nacional foi mobilizado, alguns até em parceria com parceiros estratégicos de grupos internacionais, e é preciso que essa revisitação ela seja feita de forma célere, rápida, para não ficar dúvida, porque hoje as dificuldades são muito grandes em todas as áreas em função da crise que se abate sobre a Petrobras. Suap começa a desempregar fortemente, não só pela conclusão das obras da Reneste, mas também pelos impactos produzidos na redução de encomendas junto ao setor naval. A mesma coisa ocorre em Salvador, na Bahia, na Bacia do Paraguaçu. A mesma coisa ocorre no Rio Grande, a mesma coisa no Rio de Janeiro. Então, em todas as áreas que receberam, recepcionaram fortes investimentos nacionais para atender as encomendas da Petrobras, precisam vencer esse período de incerteza, de indefinição e de insegurança. E fico animado com a manifestação enfática de Vossa Excelência em defesa da política de conteúdo nacional. Então, era importante que a gente pudesse ter aí um horizonte temporal. Quanto tempo nós teremos para poder revisitar essa política de conteúdo nacional? Muito obrigado.
Palavra ao senador Flecha Ribeiro, em seguida a senadora Vanessa Graziottin. Senador Flecha.
Presidente, senador Garibaldi Alves, filho, vice-presidente, senador Ricardo Ferraço, nosso ministro, senador Eduardo Braga, doutor Márcio Zimmermann, secretário executivo do Ministério de Minas e Energia. Quero saudar também as senhoras senadoras, os senhores senadores e a equipe do ministro que o acompanha nessa audiência pública. Ministro, eu diria que o Ministério de Minas e Energia tem uma importância para o Estado do Pará que supera todos os outros. Vossa Excelência, na sua brilhante exposição, fez referência à cobrança do ICM de energia no consumo, não na produção. O Pará será, a médio prazo, concluída Belo Monte, concluída a Tapajós, o complexo de São Luís de Tapajós, e a hidrelétrica de Marabá, será o maior produtor nacional de energia. E ele é penalizado duplamente. Primeiro, porque ao exportar energia, só não recebe o ICMS na produção, como todos os outros produtos. São Paulo produz e exporta para o resto do Brasil, cobrando o ICMS dos seus produtos industrializados. A energia e o petróleo são os dois únicos produtos que, não entendo porquê, na Constituição, e já existe PEC de minha autoria tentando alterar esse processo, o ICMS é cobrado no consumo e não na geração. Mas eu queria ter, Vossa Excelência colocou aí, eu vou fazer, dividir as minhas perguntas, presidente, em duas partes, uma relativa ao Estado do Pará e outra em relação ao Brasil. Então, em relação ao Estado do Pará, na questão da energia, ministro, é lamentável que até hoje existam regiões do Estado do Pará que não são alimentadas pela energia de Tucuruí. E o que é pior, no município de Santana do Araguaia, lá no limite com o estado de Tocantins, não tem energia de Tucuruí e não tem energia suficiente para colocar em produção um frigorífico. Está lá o frigorífico pronto e não funciona porque não tem energia. O Tramo Oeste, que passamos décadas depois de inaugurada Tucuruí para levar energia para de Tucuruí para o oeste do estado do Pará, ele está com a sua capacidade esgotada. Então, há hoje um risco de ter racionamento de energia e apagões a qualquer momento pela a capacidade esgotada desse tramoeste. E eu não vi na sua exposição nenhum projeto do Ministério de Minas e Energia para o segundo linhão, que seria a solução para que o tenha mais energia naquela região, que vai sofrer um nível de desenvolvimento muito grande com o asfaltamento da BR-163, com a produção de soja e a exportação de soja pelos portos da região. E aí eu perguntaria a Vossa Excelência se já está na programação do Ministério esse segundo linhão e por quê? Porque, ao invés do governo brasileiro fazer uma doação para a Bolívia de uma usina termoelétrica que está parada lá em Rondônia, pela entrada das hidrelétricas lá, de 94 megawatts, por que que não colocar esta usina lá em Santarém e injetar energia no sistema? E, com isso, dar tempo para que chegue o segundo linhão, porque entre iniciar o projeto, concluir a obra, nós vamos com certeza ter problema de fornecimento de energia, como temos lá em Santana do Araguaia. Essa é a questão energética do nosso estado. Mineração. Além do ICMS de energia ser cobrado no consumo, a exportação dos minérios do nosso estado não são tributadas pela Lei Candir. Então, é como se diz, é a queda e o coice, porque o Pará, que vai ser o maior produtor de energia e será, a médio prazo, a curto prazo, eu diria, o maior produtor de minérios, principalmente minério de ferro, que Vossa Excelência colocou ali como, se não me engano, 90% da exportação, precisa que ser revista o Código de Mineração. Eu tenho um projeto que, de entrada aqui no Senado Federal, em 2006, ministro Eduardo Braga, 2006, e o governo não deixa o projeto caminhar, alegando àquela altura que estavam preparando uma minuta de Código de Mineração para encaminhar ao Congresso. Foi encaminhado. E o Código de Mineração está engavetado lá na Câmara Federal. Aí é preciso, ministro, que se faça justiça aos estados mineradores, como é o caso do Pará, Minas Gerais, em especial Bahia, né? O projeto que eu fiz era uma correção imediata, mudar a base de cobrança do CEFEM, que é o royalty da mineração, de vez de ser no preço líquido da exportação, ser pelo valor da commodity, porque isso gera contencioso de bilhões de reais que a Companhia Vale tem com o estado do Pará e deve ter com o estado de Minas e com os municípios onde ocorre a mineração, porque ela usa de todo tipo de manobra para injetar despesas no custo de produção do minério, para que a base líquida, senhor secretário executivo, seja a menor possível. E aí, que é o projeto que eu apresentei, a coisa mais simples do mundo, muda a base de cálculo do CEFEM e passa a alíquota de 2% para 4%. Esse seria o mínimo imediato para poder fazer justiça com os estados mineradores. Evidentemente que o Código de Mineração precisa ser revisto, como Vossa Excelência disse, ser revisitado. Por quê? Porque não é possível, ministro, que as licenças para exploração de jazidas sejam concedidas para que sirvam de negociação por maior valor à frente. Empresas tiram essa licença no DNPM, engavetam a licença, não exploram os minerais e não deixam ninguém explorar. Isso aí tem que ser mudado. No Código de Mineração tem que ser dada a licença para a exploração da jazida e um tempo para que a exploração seja feita, senão caduca e passa para outro grupo. Nós temos potássio no estado do Pará, lá na região de Oriximiná, lá próximo da sua terra natal, que é Santarém. Então, e outros minerais que possam ser descobertos. Então, essa questão da energia e dos minérios para o estado do Pará é determinante. Eu pediria a Vossa Excelência, como amazônida e como paraense, que ajudasse nesses dois itens que podem ser alterados de uma forma simples e desde que haja vontade do Executivo. O que não há, e não é neste governo, porque já vem de década, é que o Pará é tratado pela União não como parceiro, mas sim como, eu diria até extrapolando, como adversário. E não pode continuar dessa forma, penalizando os paraenses. O governador Simão Jatene tem que atender às necessidades dos 8 milhões de paraenses em educação, saúde, infraestrutura, tributando somente 60% da economia do Estado, porque os outros 40% são de exportações. Daqueles 21 bilhões que Vossa Excelência colocou aí de saldo da balança comercial entre exportação e importação de minério, o Pará contribui com 17 bilhões nesse saldo dos 21 bilhões. Então, essas questões é que eu colocaria sobre o estado do Pará. Energia imediata para onde não existe, uma questão de justiça. E a revisão também imediata do Código de Mineração. Vossa Excelência vai estar semana que vem, disse agora, numa audiência pública lá na Câmara. Por favor, faça com que eles votem o projeto e mandem para cá do jeito que vier, pô. Que aqui nós vamos fazer as correções que se fizerem necessárias, se houver. Eu não sei, eu tenho conversado com o relator, é um deputado, esqueço o nome, do PT. Como? Leonardo Quintão, do PT, ele tem toda a boa vontade. PMDB do Minas. Ele tem toda a boa vontade, até porque o estado dele é minerador. Só que ele diz abertamente, o problema é que o Planalto não deixa tramitar o projeto da forma como tem que ser. Bom, agora, indo à questão nacional...
Senador Flecha.
Já completo, presidente, já completo. Vossa Excelência tocou no ponto que a gente debate aqui há muito tempo, questão da geração da energia solar. Vossa Excelência colocou com propriedade a questão de se usar os shopping centers, as grandes prédios que têm fachadas de painéis de vidro, que possam ser geradores de energia. Ao invés de vidro comum, seja a fotovoltaica. Mas tem algo que o governo podia lançar um programa e fazer e financiar que o autoprodutor, o individual, o residencial, você na sua residência, ser produtor de energia também, trocando os vidros por células fotovoltaicas. E teria, como Vossa Excelência colocou, ele seria produtor e consumidor. Se houvesse excesso de produção, ele receberia. Se houvesse excesso de consumo, ele pagaria. Então, eu gostaria de ter, Vossa Excelência, como é que se encontra essa questão.